As escolas públicas são maioria entre as que tiveram um desempenho abaixo da média no Enem de 2010. Responsáveis por 88% das matrículas do ensino médio, as escolas públicas são as que ficaram, são maioria entre as que ficaram com nota abaixo da média no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do ano passado. Eu converso agora com o professor Mozar Ramos, que é membro do Conselho Nacional de Educação, sobre estes dados. Professor, bom dia.
Bom dia.
Professor, isso confirma a precariedade do ensino público hoje, do ensino médio público hoje no Brasil?
O que, de certa forma, os resultados do Enem demonstram é que hoje há três grandes grupos, né, de escolas. As escolas particulares, as escolas públicas vinculadas às universidades ou escolas técnicas de ensino médio, que têm obtido resultados, inclusive, superiores aos das escolas particulares, né, e as nossas escolas públicas tradicionais. Nesse sentido, essas últimas, que detêm a larga maioria dos nossos estudantes, demonstram cada vez mais a necessidade de fazer uma reforma urgente no ensino médio. O ensino médio, desde 99, que não mostra nenhum sinal de melhora em termos de aprendizagem dos nossos alunos. Acredito que com as novas diretrizes do ensino médio, com a implantação do novo Enem, a gente possa fazer essa mudança. A grande dificuldade que a gente tem, que se observa em nosso país, é a lentidão com que essa mudança é feita. É como um petroleiro. Para mudar de rumo é muita dificuldade. Então, enquanto a gente observa nas escolas particulares uma rápida adaptação para esse novo sistema de avaliação pelo novo Enem, que vai além da questão do conteúdo, mas incorpora também valores como a questão das habilidades, das competências dos nossos alunos no processo de avaliação, isso ainda não chegou nas nossas escolas públicas tradicionais. Então é preciso que urgentemente o Estado, principalmente porque ali a rede estadual é responsável diretamente pelo ensino médio, juntamente com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, possam tomar medidas rápidas para que, de alguma maneira, o currículo se adeque efetivamente às novas necessidades do Enem, mas também à formação do professor. Porque se as universidades também não estiverem atentas a essas mudanças impostas pelo novo Enem, naturalmente a gente não vai ter a resposta na velocidade que a sociedade espera para que essa juventude, que é a larga maioria, não fique no processo de desenvolvimento muito abaixo daqueles alunos, por exemplo, que estão nas escolas particulares, que na sua larga maioria têm obtido bons resultados, assim como daqueles alunos que estão em escolas públicas, mas escolas vinculadas às universidades, como os colégios de aplicação. Essas últimas têm mostrado resultados fantásticos. Por quê? É muito simples. Você, em primeiro lugar, tem professores muito mais valorizados, não somente em termos salarial, mas também em termos de um plano de carreira, o que não acontece na larga maioria das redes estaduais, né? Em segundo lugar, o currículo é muito mais atraente, são escolas em geral de tempo integral, né? E que, de certa maneira, impede que, não tendo esses insumos necessários, que a larga maioria das escolas públicas obtenha esse resultado pífio, muito abaixo da média observada nacional.
Professor Mozar Ramos, a coisa aí de 15 dias, um pouco menos, talvez, foi divulgado o resultado da prova ABC, que analisa a etapa anterior ao ensino médio, a educação fundamental. E mostrou também uma deficiência das escolas públicas nessa avaliação. Uma coisa é consequência da outra, né?
Exatamente. Você foi realmente muito feliz ao colocar esse exemplo da prova ABC, que é uma prova que pela primeira vez foi aplicada no Brasil pelo movimento Todos pela Educação, em parceria com o próprio MEC, INEP, enfim, Instituto Paulo Montenegro, que mostrou claramente que já na alfabetização essa distância, né, de qualidade entre alunos matriculados nas redes particulares em relação aos alunos matriculados na rede pública. Ou seja, é um instrumento para aferir o grau de alfabetização. A expectativa é que toda criança, pelo menos até os 8 anos, esteja lendo e escrevendo. E o que a gente observou com a prova ABC, com a aplicação dessa prova de alfabetização, tanto em leitura como em escrita e em matemática, um distanciamento enorme entre as públicas e as particulares, assim como entre as escolas das regiões Norte e Nordeste, que estão muito abaixo em relação àquelas escolas das regiões Sul e Sudeste. Quer dizer, esse apartheid, que é o futuro diferente para cada criança em função da escola que ela estuda, de certa forma já começa a se desenhar já no processo de alfabetização.
Uhum. Quer dizer, é uma desigualdade regional que vai depois desaguar lá na formação final, na formação profissional e no próprio desenvolvimento de cada região, não é?
Exatamente, Gerson. Observe uma coisa curiosa, ao mesmo tempo também importante. O governo federal, a própria presidenta Dilma, tem colocado de forma correta a ampliação das matrículas na educação profissional, tecnológica, na expansão das universidades, mas se não cuidar da qualidade da educação básica, uhum, essas janelas de oportunidades que estão sendo geradas, de certa forma não serão aproveitadas pela larga maioria da nossa juventude, porque eles não chegam com a bagagem educacional dentro da expectativa e das necessidades que as instituições de ensino superior necessitam. Eu mesmo, como professor da área de Ciências Exatas da Universidade Federal de Pernambuco, dando aula no primeiro semestre, logo quando os alunos chegam do ensino médio e nas licenciaturas, fica muito claro essa deficiência em termos de aprendizagem, que naturalmente impede que muitas vezes esses jovens concluam com êxito o seu curso superior. Então é muito importante também pensar nessa questão da qualidade da educação básica, que passa urgentemente por um pacto pela valorização da carreira do magistério. Isso me impressiona, que os insumos estão aí, mas ninguém aplica, inclusive, a lei, como por exemplo a do piso salarial, a do plano de carreira, que foi outra diretriz importante que o Conselho Nacional de Educação aprovou há 2 anos atrás. E a larga maioria das redes, elas não sequer implementaram essas medidas, que são essenciais para a gente fazer uma mudança de qualidade e para tornar atrativa a carreira do magistério.
Estou conversando com o professor Mozart Ramos, membro do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação. Professor, esses dados aqui, essa diferença entre as escolas particulares e as escolas públicas, isso significa que as escolas particulares são realmente boas hoje no Brasil ou ainda estamos longe disso? Quer dizer, a escola particular ela só é melhor do que a escola pública, mas também não oferece uma educação dentro daquilo que se pensa como educação de qualidade?
Jefferson, tem um outro fator que nós não falamos até o momento, que é a questão socioeconômica. O fator socioeconômico, ele tem um peso importante na questão da aprendizagem e no desempenho escolar dos nossos alunos. E como a larga maioria dos nossos jovens que estudam, né, no ensino médio da escola pública, eles são alunos provenientes, oriundos de famílias menos favorecidas socioeconomicamente falando. Então, o que a gente observa é que a escola particular, ela por si só já pega estudantes que vêm com a maior bagagem cultural em função desse melhor desenvolvimento socioeconômico familiar.
Certo.
Consequentemente, esse jovem, ele chega com condições de ter em casa um computador, de ter pais e mães que tiveram maior nível de escolaridade do que aqueles pais de filhos de escolas públicas, né? Consequentemente, a gente já de partida a gente tem um gap de em função da questão socioeconômica. Dentro das escolas particulares, que detêm uma fração muito pequena da nossa juventude comparada à fração daqueles que estudam na escola pública, você vê escolas particulares de excelente nível, mas você também observa que esse jovem que estuda nessa escola particular, a mensalidade muitas vezes é o valor que o governo investe por ano em todo um aluno de uma escola pública. A mensalidade, por exemplo, de escola particular, dessas que estão na ponta, elas chegam naturalmente a R$ 2.000, R$ 1.500 por mês. E hoje o que o Brasil investe por mês, por aluno, na educação básica, chega a R$ 2.948. Ou seja, duas mensalidades de uma escola particular equivale ao investimento feito o ano inteiro no aluno da escola pública. Consequentemente, se você coloca menos recursos e tem menor qualidade na gestão desse recurso, que é o caso que precisa também ser enfrentado na escola pública, consequentemente os resultados são muito ruins, em geral, para a escola pública, não é? mas os bons resultados que você tem na escola particular não são para todas as escolas, são principalmente para aquelas que têm um forte trabalho de formação, de valorização, mas também um investimento relativamente muito maior.
Uhum. Bom, professor, nós temos aí a discussão do Plano Nacional de Educação, que está na Câmara dos Deputados ainda, sendo discutido lá, e depois ainda vem para o Senado, sendo que no ano passado se encerrou a vigência do plano anterior, quer dizer, esse ano de 2011 nós estamos com a educação sem um plano nacional. Isso significa estar também sem uma diretriz bem definida na educação brasileira, ou ainda estão se usando os parâmetros do plano que foi, que valeu até o final de 2010?
Na verdade, isso coloca dois aspectos a serem considerados. O primeiro é que parece que o país se movimenta na área educacional sem ter suas diretrizes macro aprovadas. Uhum. Porque o plano anterior, que terminou em dezembro de 2010, foi um plano que não mobilizou a sociedade, foi um plano que não colocou na agenda da sociedade e dos governos a questão educacional, tinham muitas metas, os recursos não foram devidamente alocados, enfim, não houve responsabilização pelo não cumprimento daquelas metas. Então, por outro lado, a gente está aí há quase um ano, chegando a um ano agora em dezembro desse ano, sem ter o plano nacional aprovado para os próximos 10 anos. A expectativa, que é o que nós nos prendemos nesse momento, é que, como é um plano com poucas metas, 20 metas, um plano que está mais enxuto, com algumas diretrizes claramente apontando prioridade para a questão da valorização do professor e para a educação básica, se aprovado esse ano, apesar de ter esse hiato de um ano, ele poderá dar um novo choque de urgência na educação em nosso país. É isso que a gente imagina. O Brasil, ele tem uma educação nacional, mas não tem um sistema nacional de educação, porque ele não tem ainda um plano nacional que rebata nos planos estaduais e municipais de educação. O regime de colaboração entre as três esferas de governo precisa se materializar e, finalmente, ter uma responsabilização pelo não alcance de metas previstas no plano. Então, esse trinômio, plano de metas, responsabilização e regime de colaboração, é essencial essa articulação para que a gente possa mudar a cara da educação do país.
É isso que se tira dessa prova do Enem, do resultado do Enem, essa necessidade, talvez não tanto de mais investimentos no sentido de mais recursos, mas de uma organização melhor da educação?
Olha, são as duas coisas. Não dá para imaginar fazer uma revolução na educação brasileira investindo R$ 2.948 por aluno no ano. Uhum. Mas também a gente sabe que tem uma fragilidade enorme pelo fato de que a gente não tem uma organicidade nesse sistema nacional, portanto isso precisa ser feito, e ao mesmo tempo a profissionalização da gestão dos recursos da educação. Claramente, se a gente colocar mais dinheiro com a qualidade de gestão que a gente tem hoje, os resultados serão ainda muito pequenos em relação às necessidades e principalmente em relação àquilo que poderia ter o país caso a gente trabalhasse o binômio mais investimento com melhor gestão desses recursos. Então, é preciso que, ao pensar em mais recursos, seja 7% do PIB ou 10% do PIB, como está sendo agora discutido para o novo Plano Nacional de Educação, de se profissionalizar a gestão desses recursos. Caso contrário, sendo 7% ou 10% do PIB, os resultados não serão tão relevantes quanto o Brasil espera e precisa.
Uhum. Isso equivaleria ao quanto seria o ideal gasto por aluno hoje?
Olha, o Chile, o México e a Argentina investem cerca hoje de R$ 3.600 por aluno ano. Né? Considerando que o Brasil tem um débito histórico com a educação básica, a gente ainda tem uma situação não equânime das ofertas educacionais. A gente observa e identifica frequentemente escolas de uma mesma rede, no mesmo bairro, de uma mesma cidade, uma tendo todos os insumos necessários para oferecer uma boa educação e outra faltando laboratório, faltando biblioteca, quadra poliesportiva. Então, a gente tem que entender que precisamos fazer a revolução no que concerne a valorização da carreira do magistério, fundamental para tornar a carreira mais atrativa, né? Em segundo lugar, tornar a necessidade de ter uma estrutura de oferta compatível, como na Finlândia, uma criança que estuda na Lapônia, na terra de Papai Noel, ou estuda em Helsinki, ele vai ter as mesmas oportunidades educacionais. Isso não acontece aqui no Brasil. Então, quando a gente leva em conta a necessidade de valorização da carreira do magistério, né, da questão da infraestrutura, né, e da questão da universalização, nós temos ainda 3 milhões e 800 mil crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da escola, é o tamanho de um Uruguai. Então, a gente se implica em dizer que a gente vai ter que fazer um esforço que deve levar pelo menos até 2014, a 7% do PIB. Inclusive, isso foi promessa de campanha da presidente Dilma. O que é que significa para a população 7% do PIB? Traduzindo em números, isso equivale a 61 bilhões de reais a mais na educação brasileira.
Tá certo. Professor Mozart Ramos, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado, por conversar conosco sobre o tema educação. Um bom dia.
Foi um prazer e um bom dia para todos.
Obrigado, professor Mozart Ramos, é membro do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação, falando aqui sobre os resultados da prova do Enem de 2010, que apontou que a maioria entre as escolas que tiveram desempenho abaixo da média são escolas públicas. O professor Mozart falando sobre estes dados do Enem e a necessidade de maiores investimentos na educação básica no Brasil.